Quando a gente pensa em construir uma família, sabe? A conversa quase sempre vai para o lado do afeto, da emoção.
Sim, sempre. É um dos maiores projetos de vida que alguém pode ter. Mas todo grande projeto, para não desmoronar, precisa de uma fundação, de uma estrutura. E me parece que a gente esquece de um pilar, essencial: a estrutura jurídica.
Com certeza.
Sinceramente, parece algo frio, quase burocrático demais para uma decisão tão cheia de coração, né?
Essa é a percepção da maioria das pessoas, e é totalmente compreensível, mas a verdade é o oposto. O planejamento jurídico não é sobre frieza, é sobre proteção.
Proteção.
Isso. É sobre garantir que todo esse afeto, todo esse sonho esteja amparado numa base sólida, uma base que resista ao tempo, aos imprevistos. E o que pouca gente sabe é que o planejamento familiar é, antes de tudo, um direito. Está garantido na nossa Constituição. Certo, mas quando se fala nesse direito, eu imagino que a maioria pense em acesso a métodos para ter filhos, coisas mais ligadas à saúde. Não é bem por aí, então.
Isso é só a ponta do iceberg. O artigo 226 da Constituição, que garante a livre decisão do casal sobre ter ou não filhos, ele é muito mais profundo. Ele não assegura apenas o direito de começar uma família, mas o direito de estruturá-la de forma segura. A lei está ali para dar suporte a essa estrutura ao longo de toda a sua existência. Não é só sobre como a família nasce, mas como ela cresce, se desenvolve e se protege de problemas no futuro. É um ato de cuidado contínuo, sabe?
Ok, vamos usar essa metáfora da construção que eu falei. Se a gente está construindo essa casa, qual seria o primeiro tijolo? Imagino que muita gente pense: ah, somos jovens, não temos quase nada. Por que se preocupar com a parte legal agora?
Exato.
O que essas pessoas não estão enxergando?
Elas não estão enxergando o alicerce. E esse alicerce é, quase sempre, o regime de bens, aquele escolhido lá no comecinho, seja no casamento ou na união estável. Essa decisão, que parece pequena e distante, tem consequências que se desdobram por décadas. E a partir do momento em que os filhos chegam, esse contrato deixa de ser apenas sobre o casal. Ele passa a afetar diretamente a proteção do patrimônio e, crucialmente, a herança dos filhos.
Pode dar um exemplo prático de como essa escolha inicial pode dar muito errado lá na frente?
Claro. Pense num cenário comum. Um casal jovem, ambos empreendedores, eles decidem se casar pelo regime da separação total de bens. A lógica é: vamos proteger nossos negócios individuais. Faz todo sentido na época. Total. Anos se passam, um deles decide abrir mão da carreira para cuidar dos filhos e da casa, enquanto o outro prospera. Aí, se quem prosperou falece de repente, sem um testamento muito bem amarrado, o que acontece?
Imagino que os filhos herdem.
Os filhos herdam a maior parte do patrimônio, o que é justo, mas o cônjuge que ficou, que sacrificou a própria carreira pelo projeto familiar, pode ficar numa situação financeira, assim, extremamente vulnerável, algo que eles jamais planejaram. O regime que parecia proteger, na verdade, criou uma armadilha.
Nossa, é um efeito dominó que a gente não imagina. E o que foi decidido aos 25 anos. Com certeza não serve mais aos 45, quando a vida é completamente outra. A pessoa está presa àquela decisão inicial.
Não, e aqui está uma ferramenta poderosa que muitos desconhecem. A lei reconhece que a vida é dinâmica, por isso é perfeitamente possível alterar o regime de bens durante o casamento.
É mesmo.
Sim.
Com a concordância do casal e uma autorização judicial, a estrutura pode ser ajustada à nova realidade da família. Isso é planejamento preventivo na sua forma mais pura, entende? É a chance de consertar o alicerce da casa enquanto ela ainda está de pé, garantindo que ela continue segura para todos que vivem nela. Essa ideia de a lei ser dinâmica e se adaptar é fascinante. E isso me faz pensar em como a própria ideia de família se tornou mais dinâmica, mais diversa. Hoje, os caminhos para formar uma família são múltiplos.
Reprodução assistida, adoção.
Exato.
Isso deve trazer uma nova camada de complexidade jurídica, imagino.
Uma camada imensa e que exige atenção redobrada. Na reprodução assistida, por exemplo, a segurança jurídica é tudo. Não estamos falando só do procedimento médico, mas de definir legalmente quem são os pais.
Certo. A paternidade e a maternidade podem ser biológicas ou socioafetivas. E essa definição precisa estar clara e documentada desde o início para garantir os direitos de todos, principalmente da criança.
Espere um pouco. Isso vai além. Ouvi falar sobre a questão dos embriões que não são utilizados no tratamento. Qual é a implicação legal disso?
Essa é uma das questões mais delicadas. Estamos falando dos embriões excedentários, a decisão sobre o destino deles, se serão doados para pesquisa, doados para outro casal, descartados ou mantidos congelados indefinidamente. Essa decisão precisa ser formalizada em contrato antes do tratamento começar. É uma decisão com um peso legal, ético e emocional gigantesco. Não pode ser deixada para ser resolvida no calor do momento ou, pior, virar uma disputa judicial no futuro.
É uma responsabilidade enorme. E no caso da adoção? O processo legal é famoso por ser longo, burocrático. Por que ele é tão rigoroso?
Ele é rigoroso porque o que ele faz é monumental. O processo de adoção não é burocracia. É a construção de um laço jurídico que é, por lei, indistinguível de um laço biológico.
Entendi.
Ele garante à criança, de forma absoluta e incontestável, todos os direitos de um filho, incluindo sucessórios. Uma adoção juridicamente bem feita cria um vínculo permanente e seguro, que protege a criança de qualquer risco de uma reversão futura, onde a família biológica poderia tentar reaver a guarda. É o ato legal que sela a nova estrutura familiar com segurança definitiva.
Ouvindo tudo isso, fica a sensação de que estruturar uma família, do ponto de vista legal, exige uma mentalidade de longo prazo, quase como planejar uma empresa. Mas, vou ser sincera, isso tudo soa muito racional, quase frio.
Sim, eu entendo.
Estamos falando de ter filhos, uma decisão de afeto. Não há o risco de transformar esse momento em uma espécie de transação de negócios? Essa é a objeção mais comum e mais importante. E a resposta é: depende de como você enxerga. Você pode ver como uma transação fria ou pode ver como o maior ato de amor e responsabilidade que existe.
Interessante. É precisamente porque o afeto é tão grande que você busca protegê-lo com as melhores ferramentas disponíveis. É o que a gente chama de advocacia preventiva. A ideia não é se preparar para o divórcio ou para a briga. A ideia é usar o direito para construir pontes e muros de proteção tão sólidos que os conflitos sequer encontrem espaço para surgir. É cuidar do futuro para que a família possa viver o presente em paz.
Certo. Advocacia preventiva. Gostei do conceito. Mas como isso funciona na prática? Você mencionou que não basta um simples testamento. Que outras ferramentas entram nesse jogo?
Exato. Um planejamento eficaz hoje em dia exige uma abordagem integrada, multidisciplinar. Não dá para olhar só para o direito de sucessões de forma isolada, como se fazia antigamente. É como montar um time de especialistas para proteger o patrimônio e a harmonia da família.
Um time de especialistas. Que tipo de especialistas?
Bom, nós combinamos a expertise de diferentes áreas. Trazemos o direito corporativo para a mesa, por exemplo. Muitas famílias têm empresas e é preciso criar regras de governança claras para definir como os filhos vão entrar no negócio ou como a sucessão de comando vai acontecer sem destruir a empresa e as relações familiares.
Isso já parece evitar umas 10 séries de drama familiar.
Exatamente. Depois, entra a expertise em resolução de conflitos. Nós criamos mecanismos dentro da própria estrutura familiar, como conselhos de família ou protocolos de mediação.
Ah, entendi.
Para que qualquer desentendimento futuro seja resolvido de forma amigável, sem precisar ir para a guerra nos tribunais. E claro, o direito tributário é fundamental para otimizar a transferência desse patrimônio, garantindo que o legado da família não seja consumido por impostos. É essa combinação que permite um planejamento completo e resiliente.
Você consegue me dar um exemplo prático de como essa combinação funciona? Digamos, para uma família que tem alguns imóveis e uma pequena empresa.
Perfeito. Em vez de deixar tudo no nome das pessoas físicas, o que no futuro geraria um inventário caro e complicado para cada bem, a gente pode usar o direito corporativo para criar uma empresa cofre, uma holding familiar.
Certo. Imagine que essa empresa passa a ser a dona de tudo. Dos imóveis, da empresa operacional. A família não é mais dona direta dos bens, mas sim sócia dessa holding. E qual é a grande vantagem disso?
A sucessão se torna muito mais simples e barata. Em vez de inventariar cada tijolo, o que os herdeiros recebem são as cotas dessa empresa cofre, muitas vezes por meio de doações em vida, já com cláusulas de proteção.
Uhum.
O planejamento tributário entra para garantir que essa transferência seja feita da forma mais eficiente possível. E as regras de governança que mencionei já estão no contrato dessa holding, definindo o papel de cada um. É uma estrutura que serve tanto para quem mora no Brasil quanto para estrangeiros com bens aqui ou brasileiros com patrimônio lá fora. É uma solução robusta que protege o legado, a empresa e, o mais importante, a paz da família.
Fica muito claro agora, o planejamento jurídico familiar não é um fardo, não é um luxo, nem um sinal de desconfiança. É, na verdade, um ato de profundo cuidado.
Exatamente.
É a forma de garantir que o projeto de vida mais importante que temos, a nossa família, tenha segurança e a tranquilidade para florescer de verdade. É, no fim das contas, transformar o afeto numa estrutura que a lei protege.
É exatamente isso. E se eu puder deixar um pensamento final, diria que o maior valor desse processo talvez nem seja o documento assinado. Para além das cláusulas, o ato de planejar força conversas essenciais.
Sim. Conversas sobre valores, sobre o que é importante, sobre o que a palavra legado realmente significa para cada um. O resultado mais valioso não é o papel, mas a clareza, a unidade e o alinhamento que nascem dessas discussões. Fica a reflexão. Que suposições silenciosas sobre o futuro uma família poderia descobrir e alinhar se todos realmente se sentassem à mesa para planejar em conjunto?